Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Filipenses que o apóstolo Paulo escreveu. Nós vamos retomar o nosso tempo olhando para o verso 12 deste mesmo capítulo 2 do livro de Filipenses. E eu gostaria de retomá-lo desde logo. Então, se você tiver uma Bíblia, eu recomendava que pudéssemos abrir juntos esta Bíblia e ir olhando para as páginas desta Bíblia que fará tanta diferença na nossa vida. Vejamos então aquilo que Deus tem para comunicar connosco neste dia. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aqui o apóstolo Paulo fala então aos filipenses, e de alguma forma ele faz aqui um apelo não meramente a uma unidade, uma harmonia, de alguma forma eclesiástica, uma harmonia na comunidade, numa situação humana. Ele não faz um apelo meramente humano. Não é nesse sentido que ele desafia os filipenses a viverem. Eu creio que todos os esforços humanos são interessantes, podem ser até positivos, mas eu acredito sinceramente que os esforços humanos muitas vezes são quase tipo retoques de cosmética para tratar problemas sérios. Muitas vezes os retoques cosméticos são para encobrir as coisas. Põe-se um pouco, as mulheres certamente percebem mais disto do que eu, mas coloca-se um pouco de sombra nos olhos para, enfim, talvez esconder umas rugas ou uns cremes para esconder umas rugas, mas uma coloração no cabelo para esconder uns cabelos brancos. Mas não resolve efetivamente o problema. Os retoques de cosmética são meros artefactos para encobrir uma determinada realidade. E os esforços humanos, eu creio que muitas vezes são isso mesmo. Pequenos retoques de cosmética no nosso caráter. O que Cristo propõe fazer em nós não é um retoque de cosmética. Cristo propõe fazer em nós é uma mudança radical. Cristo vem para transformar profundamente o nosso ser. A Bíblia usa imagens realmente dramáticas para descrever esta mudança que Cristo opera em nós. Jesus, inclusive, usa a imagem dizendo: necessário vos é nascer de novo. Ou seja, Cristo diz: a vida que vocês viveram até aqui, sem mim, precisa de um novo nascimento, precisa de uma nova orientação, precisa de uns novos valores. Uma outra imagem que a Bíblia usa é: precisam passar das trevas para a luz. Não sei se já lhe aconteceu o sair de um quarto completamente escuro e está num quarto escuro e de repente sai para a luz forte o meio-dia. É assombroso, os olhos não aguentam aquela luz intensa. De facto, é esta mudança que Deus quer operar em nós. E é por isso que nós encontramos aqui, então, em Filipenses, este desafio que o apóstolo Paulo nos deixa, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo para nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Ele não quer dizer que somos nós que realizamos a nossa salvação, não é isto. É preciso clarificar aqui este aspecto. Ele não está a sugerir que nós, pelas nossas obras, pelo nosso sacrifício, pela nossa capacidade, vamos conseguir desenvolver a nossa salvação. Não, ele é muito claro, dizendo que é Deus que efetua em nós, no mesmo texto bíblico, Deus efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então o apóstolo Paulo não está a sugerir que somos nós que nos salvamos a nós próprios. Infelizmente esta ideia tem permeado algumas mentes e alguns grupos até religiosos que acreditam que se nós fizermos determinadas coisas, nós conseguimos alcançar a nossa salvação. O livro de Efésios é muito claro no seu capítulo 2, no verso 8, dizendo que é pela graça que somos salvos, por meio da fé. E diz lá o texto bíblico em Efésios 2:8 que isto não vem de vós. É dom de Deus. Eu repito, isto não vem de vós, é dom de Deus. Estamos a falar da salvação. E agora o apóstolo Paulo, é óbvio, não se vai contradizer. É por isso mesmo, quando ele fala aqui em desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, ele não está a falar de nós alcançarmos a nossa salvação por mérito próprio. Então aqui está a falar da plenitude da vida cristã, o desenvolver a nossa comunhão com Deus. Não devemos viver como se estivéssemos apenas com meia salvação, não é? Essa é a ideia dele. Não devemos estar satisfeitos com uma salvação parcial, seria incoerente. Ou somos filhos de Deus ou não somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz isto também de uma forma muito clara noutras cartas que ele escreve. Ou temos o Espírito de Cristo ou não temos o Espírito de Cristo. Devemos então procurar viver uma vida cristã plena, uma vida cristã perfeitamente e abundante, uma vida cristã vitoriosa. Nenhum crente deve então estar satisfeito simplesmente porque alcançou uma comunhão parcial com Cristo. Então, apesar da salvação ser uma ação de Deus, ela poderá ser frustrada, limitada, travada por nós. E é isto que o apóstolo Paulo nos está a querer transmitir. Noutros textos ele diz para nós não extinguirmos o Espírito Santo de Deus. Ou seja, as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos comportamentos poderão limitar, travar a ação de Deus em nós. Então a salvação é de Deus. É Deus quem opera em nós. É Deus quem age na nossa vida. Mas nós, de alguma forma, podemos limitar a ação de Deus. Quando temos um coração orgulhoso, quando temos um coração rebelde, quando não permitimos que aquilo que Deus está a querer fazer em nós efetivamente se concretize, de alguma forma então nós estamos a travar a ação de Deus em nós. Deus é quem põe estes desejos de caminhar mais no nosso coração, mas nós ao mesmo tempo temos que estar receptivos a esta ação de Deus. O processo que Deus quer desencadear no homem é realmente um processo que começou em Deus. Foi Deus quem idealizou. Foi Deus quem deu o seu Filho. Foi Deus quem manifestou esse amor em Cristo Jesus. E é Deus que continua a agir em nós. É Deus que continua a aperfeiçoar a nossa caminhada. Mas é necessário que cada um de nós desenvolva, e nesta perspectiva, desenvolva a nossa salvação com temor e tremor. É necessário que cada um de nós, seres humanos, não limite a ação de Deus no nosso viver. Então é necessário, podemos dizer assim, que da cooperação humana para que cada um de nós possa crescer na comunhão com Deus. Nós podemos crescer mais ou menos dependendo da nossa atitude para com a ação de Deus que Deus coloca à nossa frente. Então cada um de nós compete aceitar, aperfeiçoar, digamos assim, permitir que esta ação de Deus atue nas nossas vidas. No fundo, uma pessoa que está doente pode ser curada perfeitamente pelo médico. Os remédios, as técnicas de cura devem ser sempre observadas. Mas o doente não poderá ser curado se não tomar os remédios. O médico pode ser o melhor médico do mundo. Pode ter feito um diagnóstico fantástico. Pode ter prescrito uma receita maravilhosa. Mas se você tiver os medicamentos em cima da mesa de cabeceira e não os tomar, então você não se cura, fica doente na mesma. Você vai dizer que a culpa é do médico, a culpa é dos remédios, a culpa é do diagnóstico, mas na realidade a culpa é sua, que não permitiu que os medicamentos fizessem efeito e os tomasse. Você limitou a ação desse médico na sua vida. Então é assim com Deus. Deus age em nós, Deus coloca tudo à nossa disposição para nós podermos desenvolver a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus. Mas nós podemos limitar se não tomarmos as atitudes corretas, se não deixarmos que esta ação de Deus intervenha na nossa vida. O apóstolo nos apresenta então estes versículos que nós acabamos de ler e que realmente nos desafiam a percebermos qual é a nossa relação com Deus. Nós vemos que um dos sinais da salvação é o progresso na vida espiritual, é um caminhar e um moldar do caráter da pessoa. Eu fico muito satisfeito ao receber cartas e telefonemas de algumas pessoas que nos escrevem, telefonam, escrevem por e-mail, realmente ao manifestarem aquilo que Deus está a fazer na sua vida. Alguns dos nossos ouvintes que começaram por ouvir o programa, começaram a frequentar uma comunidade cristã, por desafios que nós fomos lançando aqui, começaram por ler a Bíblia, agora compreenderam a importância de se relacionarem com uma comunidade, começaram a perceber a importância de testemunhar de Cristo, começaram a perceber a importância de serem batizados em nome de Jesus, em consciência, e muitos têm relatado estes progressos, e para nós é tremendo. Ficamos extremamente entusiasmados por aquilo que Deus está a fazer na vossa vida. Pessoas que nos relatam as mudanças que estão a acontecer nos familiares, Pessoas que eram amarguradas com a vida, irritadas, passaram a ser pessoas afáveis porque começaram a ouvir o som deste livro. E isto é impressionante, não por minha causa ou pela equipa que está por detrás da Rádio Transmundial, não, mas porque a palavra de Deus é poderosa para transformar. É aqui que há a mudança. Quando nós permitimos que os remédios que estão em cima da mesa de cabeceira sejam tomados e tenham intervenção na nossa saúde. Aqui estamos a falar, como é óbvio, por metáforas, uma saúde espiritual, uma saúde que fará mudança no nosso ser. O apóstolo Pedro, em mesma linha de pensamento que o apóstolo Paulo diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também escreve num outro texto dizendo, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam e olhando para as que adiante estão de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então temos aqui estas marcas distintivas de um relacionamento com Deus. Um outro sinal da nossa salvação, outra prova da nossa salvação, salvação na vida de um crente, é realmente este temor e tremor a Deus. A pessoa realmente, quando olha para Deus, não é ter medo, não é esta a ideia, não é estar com medo de Deus, não, mas tem uma reverência, tem realmente este temor a Deus, percebe quem Deus é, entende quem Deus é, percebe que Deus é o Deus de amor, percebe que Deus é o Deus de justiça, percebe que Deus é o Deus santo, percebe quem eu sou. Ser limitado, falível, com tanta coisa ainda imperfeita, e que diante de Deus, que é tão poderoso, tão bondoso, tão misericordioso, tão cuidadoso para connosco, a única oração que eu posso fazer sincera é dizer, Senhor, perdoa-me. Senhor, perdoa-me as minhas imperfeições. Perdoa-me quando eu digo palavras que não deveria dizer. Quando ofendo os meus amigos, ou a minha esposa, ou o meu marido, ou os meus filhos. Quando eu digo coisas que te ofendem a ti. Senhor, perdoa-me quando eu peco contra ti. Quando eu tenho pensamentos que são contrários àquilo que realmente eu sou em Cristo Jesus, porque eu sou filho de Deus, sou santo e justo aos teus olhos. Perdoa-me quando eu tenho pensamentos egoístas. Perdoa-me, ó Deus, quando eu me desvio dos teus caminhos, quando eu faço a minha vontade em vez de fazer a tua. Então é neste temor e tremor que realmente nós podemos crescer na relação com Deus, percebendo que é Ele que é o Deus maravilhoso, o Deus extremamente amoroso para connosco, que diz, meu filho, anda cá, eu perdoo-te. Eu quero-te corrigir, eu quero-te dar uma nova oportunidade, quero-te dar uma oportunidade de tu te emendares. E eu vou enviar o meu Espírito Santo para fazer isso na tua vida. A marca distintiva de um cristão é, de facto, um caráter semelhante ao de Cristo. Eu creio que não é um linguajar diferente. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Às vezes há pessoas que vão a determinadas comunidades e aprendem ali rapidamente algumas frases, que são frases feitas, e a pessoa aprende aquelas frases e parece muito espiritual. Não é disto que a Bíblia fala quando há mudança. Quando há mudança, há uma mudança de caráter. É verdade que há mudança nas palavras também. Se alguém passava a vida a dizer palavrões, certamente, por temor a Deus, vai deixar de os dizer. Se alguém passava a vida a praguejar, certamente vai deixar de o fazer. Se alguém passava a vida a dizer mal do vizinho ou da vizinha, é verdade que vai deixar de o fazer. Mas isso é a ação de Deus em nós. Eu estou a falar às vezes de algumas frases que algumas pessoas usam, uma determinada entoação de voz para falar. As pessoas às vezes falam de Deus, e vocês já me têm ouvido, sabem que eu procuro não ter um tom de voz sacerdotal. Enfim, desculpem a expressão, mas há pessoas que assim que falam de Deus colocam a voz de uma determinada maneira, assim, um jeito. A palavra de Deus é simples. A palavra de Deus é para ser vivida de uma forma coerente. Sou aquilo que sou pela graça de Deus. Fraco, que peco, mas que procuro caminhar com Cristo. E sou aquilo que sou aqui convosco no programa de rádio, sou aquilo que sou em casa com a minha família, sou aquilo que sou na igreja onde eu estou, sou aquilo que sou na profissão, na vizinhança, sou aquilo que sou, pela graça de Deus. E eu espero que cada um de nós possa viver essa vida em coerência entre aquilo que é em Cristo Jesus e aquilo que é na vida privada. Alguns costumam contar uma história de alguém que uma esposa chegou ao pé do pastor e disse, olha, pastor, trazia um caminhão cheio da mobília, né? E pastor, traga aqui as mobílias para deixar aqui na igreja. O pastor ficou preocupadíssimo com isto, mas o que é que se passa? Então agora a irmã vai trazer para aqui as mobílias? Sim. Trago, vou mudar para aqui, eu e a minha família. Então porquê? Ah, é que o meu marido é tão boa pessoa aqui na igreja que eu vou mudar para aqui porque lá em casa não suporto aquele homem. E às vezes há pessoas que vivem assim. Vivem uma vida dupla, uma vida em que em público são uma coisa e em privado são outras. E nós já temos assistido, inclusive, a políticos dizerem isto, que, ah, não, na minha vida privada eu sou uma coisa, na minha vida pública sou outra. Se eu soubesse que as câmaras de televisão me estavam a ver, então eu teria feito isto, isto, isto. Mas como as câmaras de televisão não estavam a ver, então eu já sou mal comportado e falto ao respeito a outras pessoas. Realmente não podemos viver assim. Temos de viver vidas coerentes. Precisamos de viver vidas onde o temor a Deus é constante no nosso viver, seja em privado, seja em público. Por isso o apóstolo Paulo prossegue também aqui neste verso 14 deste capítulo 2 a dizer: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Este é um sinal de Deus, realmente é um sinal da nossa salvação. É um sinal da nossa serenidade, da nossa tranquilidade com Deus. Muitas pessoas são desafiadas a fazer coisas e até fazem. Mas às vezes fazem com tanta murmuração, com tanta amargura, com tanto ódio no coração, que até mais valia estarem quietos, mais valia não fazerem. Constantemente a resingar e a murmurar, mas porquê é que só eu é que faço? Mas porquê é que os outros não fazem? Porquê é que isto, porquê é aquilo? O apóstolo Paulo realmente nos desafia a deixar de lado as murmurações, as contendas. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é uma palavra pouco comum no uso dos textos bíblicos. Mas, no entanto, ela é utilizada com a mesma característica que foi utilizada para com o povo de Israel, quando o povo de Israel se rebelou no deserto. Eu não sei se você está lembrado desse episódio em que o povo está no meio do deserto e começa a murmurar contra Moisés, dizendo que mais valia nós morrermos no Egito, mais valia não termos saído do Egito, enfim, trouxeste-nos a liberdade, mas agora vamos morrer no deserto. Então é uma palavra aqui, que é a mesma, que é utilizada para esta murmuração contra Moisés no deserto, é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa aqui neste texto. Então esta palavra tinha este sentido, esta carga de desconfiança para com a liderança, para com atitudes realmente que não deveriam ser corretas aos olhos de Deus. É uma palavra que tem esta conotação e os cristãos deveriam ter um comportamento diferente para com as suas lideranças. Não uma atitude de rebelião, não uma atitude de murmuração, mas uma atitude de oração. A Bíblia diz para nós orarmos pelos nossos guias espirituais. A Bíblia diz para nós orarmos por aqueles que estão em iminência. Sejam eles bons ou maus, nós devemos orar por eles. É um mandamento de Deus. Se nós somos cristãos, devemos ter essa atitude de oração. Isto não quer dizer que vamos aceitar tudo o que a liderança está a fazer de certo e de errado. Não é isso que eu estou a dizer. Mas o que a Bíblia nos diz é que nós devemos, de facto, orar por aqueles que estão com responsabilidades de liderança. Essa é a nossa função como filhos de Deus. Então devemos orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, devemos orar pelos guias espirituais, devemos orar pelas pessoas que estão em iminência como autoridade, sejam elas juízes, políticos. Realmente precisamos de orar por essas pessoas e não ter uma atitude de murmuração, de constante atitude de crítica e destrutiva. Não devemos permitir que isso aconteça no nosso ser. Por isso o apóstolo Paulo nos desafia a não viver a murmurar ou em contendas. O verso 15 ainda nos diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então temos aqui as razões pelas quais ele diz não devemos viver em murmuração e contendas. Não devemos viver em murmuração e contendas para que nos tornemos irrepreensíveis, para que nos tornemos sinceros filhos de Deus. Estas são as razões básicas para não estarmos constantemente em murmuração. Então, se você tem esta atitude de criticar tudo e todos, se você tem esta atitude de estar sempre a dizer mal dos outros, se você tem esta atitude de estar constantemente a deitar abaixo aquilo que outros fazem, eu sugiro que você o faça em Deus, em oração, que Deus lhe mostre onde deve mudar e talvez até as pessoas a quem você deve pedir perdão por ter tido este tipo de comportamento. Talvez você, por murmurar, já ofendeu algumas pessoas de uma forma muito má. Já marcou a vida de alguém que ficou desiludido, desanimado, desencorajado, fruto das suas críticas destrutivas. Se Deus lhe estará a trazer à memória alguns nomes deste género, você anote esses nomes e seja de facto uma luz de Cristo, indo lá pedir perdão, dizendo, eu quero-te pedir perdão porque um dia disse uma frase que te magoou e por isso eu estou arrependido. Peço-te perdão por isso. E este é o desafio de Deus para si. Perseverando então na palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie não de ter corrido em vão, nem de me ter esforçado inutilmente. Então o apóstolo Paulo aqui desafia os crentes a viver na perseverança da palavra de Deus. Por isso Jesus nos disse, vós sois a luz do mundo. E a luz resplandece, a vossa luz resplandece diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E realmente é um desafio para cada um de nós, que possamos resplandecer como luzeiros no mundo, como um farol que dá a direção, alguém que mostra o caminho. Mas isso tem a ver com o nosso caráter, com a nossa forma de viver, com a nossa humildade para pedir perdão quando ofendemos alguém. Perseverando então nesta palavra da vida, para que no dia de Cristo eu não me glorie de ter corrido em vão, nem de me ter esforçado inutilmente. O apóstolo Paulo estava preocupado, efetivamente, com a vida de cada um dos cristãos, para que, de facto, eles não vivessem uma vida inútil, uma vida que passou ao lado daquilo que são as coisas importantes da vida. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. O apóstolo Paulo tinha esta atitude de gratidão para com Deus. Ele entregava-se profundamente ao trabalho, entregava-se profundamente às pessoas. Ele era entregue como esta libação, este sacrifício de fé para o serviço dos outros. Talvez seja um desafio que você possa abraçar. Entregar a sua vida ao serviço do próximo. Aquele que está perto da sua casa. Entregar a sua vida em favor da sua esposa, do seu marido. Entregar a sua vida em favor dos seus filhos. Entregar a sua vida em favor da sua família, da sua comunidade, da sua vizinhança. Vale a pena quando nós nos entregamos para serviço dos outros. Este é o maior desafio que nós temos. Não nos servirmos a nós próprios, mas servirmos aos outros na semelhança de Cristo. Eu espero sinceramente que este programa tenha falado ao seu coração e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa.